Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 19 de março de 2021, gravando de novo aqui em circunstâncias um pouco improvisadas. Eu estou com um olho no peixe, um olho no gato, porque a qualquer momento pode chegar um entregador e talvez eu tenha que interromper aqui a nossa conversa. Mas ontem aconteceu uma coisa que eu temia. Milhares de mortes? Não, isso eu já esperava, na verdade, porque a matemática do vírus é implacável. Não adianta fé, não adianta otimismo, não adianta oração, não adianta nada. A matemática do vírus é a matemática do vírus e é a matemática da nossa própria incompetência, outra vez da nossa própria impotência. O que eu estava com um certo receio, eu comentei com vocês que eu estou fazendo um curso extremamente interessante no MIT. O MIT tem uma plataforma chamada Professional Education, que são cursos mais baratos, né, para você fazer online e tal, para você não ter que ir até lá, para isso eu não tenho grana no momento, mas é sobre cultural awareness, sobre conscientização cultural, sobre as diferenças culturais, etc. e tal, que é um tema que eu gosto imensamente. Eu acho que quando a gente até tenta falar de transformação digital, as questões culturais são muito mais importantes do que as questões tecnológicas. Pois bem, e é curioso porque tem uma interação muito grande entre os alunos e tem gente desde o Cazaquistão até a Suécia, passando pelo Chile, bom, eu sei lá de onde, gente de tudo quanto é canto, é uma loucura, coreanos, chineses, indianos, paquistaneses, tunisianos, e nas conversas que são ali estimuladas, é lógico, cada um fala um pouco da sua própria cultura, e o que eu me vejo é numa situação um pouco complexa, porque existe uma imagem do Brasil, que é a imagem da bossa nova, que é a imagem do samba, que é a imagem do Brasil caldeirão de raças, né, do Brasil legal, que recebe o estrangeiro muito bem, mas esse é um verniz muito fino, e se alguma coisa tem realmente se esfacelado, desmantelado ao longo desse tempo, é o que sobrou desse verniz. Nos últimos anos tem demonstrado aí o lado B da nossa brasilidade, tem mostrado a nossa intolerância, o nosso egoísmo, a nossa indiferença. Eu estou chegando à profunda conclusão que a gente deve ser um dos países mais indiferentes do mundo, né? Estão morrendo brasileiros a cada 30 segundos sem respirar, que não é simplesmente morrer, é uma agonia, não, são agonias, é uma agonia, um país em agonia perpétua, e a gente tocando a vida no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, como se nada estivesse acontecendo. Pois bem, então ontem chegou um dia que eu não queria que tivesse chegado, que num determinado capítulo ali sobre diferenças culturais, diferenças de comunicação, diferenças de valores, a pergunta ali que foi colocada para todos nós é como cada país estava lidando com a Covid. O que que eu falo? E aí eu estou pensando aqui em traduzir uma das coisas mais corajosas que eu já vi nos últimos tempos, e fico orgulhoso que existam jornalistas como a Marilis Pereira Jorge, da Folha, em que ela escreveu um artigo na Folha chamado Bolsonaro. E eu vou ler para você pelo menos o começo, vocês me permitem? Vamos lá, é um artigo com adjetivos, só, não tem, então eu vou ler. Ignóbil, ponto. Basculho, ponto. Baixo, repugnante, canalha, deplorável, mesquinho, patife, ordinário, reles, pulha, sórdido, torpe, velhaco, abominável, detestável, ralé, biltre, infame, bandalho. A coisa segue. Querem que eu continue? Posso continuar. Bufão, garganta, farsante, broxável, broxável cai bem, excrementíssimo, gostei também, e continua com lorpa, pateta, parvo, inapto, desqualificado, e por último, a palavra que realmente é merecidíssima, lamento aqui, que isso, se isso pode de alguma maneira competir com a tragédia de outros povos, como o povo judaico. Aliás, ontem foi o aniversário da imigração judaica no Brasil, tem um comentário bacana para fazer a respeito, mas a última palavra é genocida. Eu vou dar o link para esse artigo, que inclusive chama o rapaz, além de podre, chama de cu de boi, que eu nunca tinha ouvido falar, mas é merecido, certamente, não conheço de perto a anatomia bovina, mas eu também vou dar link para um outro vídeo extremamente corajoso, que menciona esse artigo do Pedro Doria, em que ele chama Bolsonaro de genocida com todas as letras. E o que acontece agora? Não sei. Né? Será que a gente vai preso? Será que a gente vai ter um outro AI-5? Será que a gente vai ser perseguido como Felipe Neto? E como é que eu conto isso para os gringos? É difícil. Ainda mais que tem outros brasileiros ali no grupo. Eu não sei se todos compartilham da minha indignação quando a gente vê hoje uma estatística no Datafolha sobre como os brasileiros estão enxergando a pandemia. Aí você percebe que ele mais do que a maioria está com medo, mais do que a maioria considera a pandemia mal gerida. Mas a questão não é quem essa um pouco mais que a maioria que realmente está vendo as coisas como elas são. É o resto, que é 20%, 30%, 40%, que ainda continuam, de alguma maneira, cegos àquilo que é absolutamente gritante. Só não é mais gritante porque quando você está entubado, você não grita, né? É uma realidade bastante complicada. Então, ok, isto posto, eu escrevi lá algumas coisas, acho que eu vou voltar lá, vou editar um pouco a minha resposta, não sei como é que isso vai ser bem recebido, mas é o que nós conseguimos fazer. Vamos mudar agora para mostrar o que é curioso, né? Numa hora dessa, sempre alguém fala o que em inglês se chama whataboutism. Whataboutism, né? Ah, whatabout não sei o quê. E o fulano de tal? Não, mas veja a Suécia, veja a Suíça. Ou tentando dar algum exemplo de outros países que lidaram mal com essa história, como se a nossa incompetência não fosse realmente magistral, monumental, não é? Pois bem, então eu vou mostrar coisas que são possíveis. Aliás, um comentário à parte, um colega ali do curso, ele é um professor coreano de literatura alemã do século XIX nos Estados Unidos. O cara tem um currículo absolutamente respeitável e num certo momento o professor pergunta para ele, agora me explica uma coisa, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, a Coreia do Sul era tão pobre quanto Moçambique. Como que vocês conseguiram ser hoje um país avançadíssimo, é tecnologia de ponta, dominando, é um país minúsculo, que não tem riquezas naturais, não tem petróleo, não tem lítio, não tem cobalto, não tem cobre. E o professor acaba falando que é mais ou menos óbvio. Em primeiro lugar, é uma ética de trabalho, a crença no trabalho. Segundo, a crença na excelência, todo mundo ali quer ser o primeiro, quer ser o melhor. E terceiro, educação intensa. Em 20, 30 anos, eles não conseguiram o que o Brasil não vai conseguir em 300, 400 anos. Mas eu tô lembrando dessa história porque tem aqui um vídeo extremamente interessante, acho que é da Bloomberg. Ele é um pouquinho chapa branca, eu venho de televisão, chapa branca é quando são aqueles conteúdos que são meio, digamos assim, promovidos pela assessoria de imprensa, né, que só falam bem. Mas é um conteúdo sobre Singapura, e Singapura é questionável sobre vários pontos de vista, porque é, digamos ali, um regime não muito liberal. Pois bem, Singapura é minúsculo, Singapura é um país absolutamente, é quase um presépio de tão pequeno, mas o que acontece é que além da cidade ser bastante moderna, etc. e tal, o que eles perceberam? Que o fato dela ser tão vertical, dela ter tanto asfalto, dela ter tanto cimento, isso acaba promovendo um fenômeno chamado de ilhas de calor. O que acontece é que no verão a temperatura fora da cidade é 7 graus mais baixa, ou melhor dizendo, a temperatura na cidade pode chegar a 7 graus acima do que ela deveria ser. Por quê? O asfalto e o cimento e o concreto e tudo capturam calor e isso esquenta, a ventilação fica prejudicada, porque você tem aqueles prédios todos ali, é muito verticalizada. Então o que acontece? O vídeo é sobre um plano em Singapura para tornar a cidade ainda mais verde. E isso implica não só plantar árvores, criar parques, colocar árvores em cima dos prédios, colocar árvores na fachada, criar novos cursos d'água, novos lagos, um projeto gigante. Mas o que é mais interessante, ainda mais para quem é um pouco mais ligado em tecnologia, é que eles criaram um modelo virtual, como se fosse uma réplica da cidade na nuvem computacional, não na nuvem meteorológica, não é? Fizeram uma réplica virtual da cidade para quê? Para tentar fazer intervenções nessa réplica, nessa cidade virtual, para tentar descobrir quais são as intervenções que tem um efeito melhor sobre a qualidade de vida das pessoas que vivem ali. Então, é lógico, a cidade tem uma série de sensores de poluição, de temperatura, de umidade. Isso tudo alimenta não só as informações ali para políticas públicas, para a gente saber o que pode ser melhorado, mas também valida as coisas que estão acontecendo nesse modelo virtual. Fazia tempo, tudo bem, Singapura, tem N críticas a serem feitas, mas está aqui mais um exemplo de quando coisas públicas, não é? Quando uma postura pública, uma postura do governo, uma postura da liderança faz toda a diferença, mesmo num país que não tinha nada a seu favor. Eu vou compartilhar com vocês algumas referências que vão surgindo ao longo do meu curso. Tem aqui um artigo extremamente interessante da Harvard Business Review que chama Culturas Diferentes Vêm Prazos de Maneira Diferente. Eles estão chamando a atenção, um artigo muito interessante, é longo, cheio de historinhas e tal, sobre uma das maneiras pelas quais as culturas se diferenciam, que é a relação com o tempo. Você tem culturas muito mais imediatistas, americana, por exemplo, e você tem culturas que pensam a longo prazo, como a China, né? Que desde sempre ela pensa numa escala de tempo completamente diferente. Mas você pode ter também uma relação diferente com o tempo cronológico, né? Em algumas culturas você fala, olha, eu vou passar na sua casa às 10h15, e o cara vai chegar na sua casa às 10h15. Em outras culturas, o cara fala, olha, eu passo na sua casa à tarde. O que quer dizer à tarde? Não é? Então, tem culturas que seguem um tempo cronológico, né? E tem culturas que seguem um tempo de eventos. É uma coisa é depois da outra. Quanto tempo cada coisa dura, também ninguém sabe. E aí, para exemplificar, eles contam de um executivo que foi fazer uma reunião na Bélgica. A Bélgica tem um país muito pequeno, tem uma população que fala francês e uma população que fala flamengo. Ok? Ok. Aí ele ia fazer uma reunião lá pro povo todo, aí os caras sugeriram, olha o seguinte, melhor você fazer duas reuniões. Por quê? Não, duas reuniões idênticas, só que uma para o pessoal que fala flamengo e outra para o pessoal que fala francês. Eu falei, mas por que diabos? Você quer que eu faça em línguas diferentes? Eu vou fazer em inglês. Não, você vai entender por quê. Bom, ele fez isso, marcou dois horários separados, de manhã e uma tarde, e aí, vamos supor que fosse às 9h, né? Ele começou pelo pessoal que falava flamengo, que é muito próximo do holandês. Marcou às 9h, 5 para as 9h, as pessoas já estavam ali meio se aglomerando, 9h, entrou todo mundo, começou, e os caras faziam perguntas técnicas, tinham feito a lição de casa, bum! Acabou a reunião, todo mundo vai embora. Ok. Agora, à tarde, ele achou que fosse acontecer a mesma coisa, porque afinal são todos belgas, certo? Não. E o que acontece é que chegou a reunião, era às 2h, o pessoal que falava francês foi chegando assim, devagarinho, um aqui, outro ali, 2h05, 2h10, iam conversando e foram... um cenário que parece bastante familiar para brasileiros em geral, e durante a história toda, da apresentação, as perguntas eram mais, mas como é que isso vai fomentar a criatividade, a colaboração? Dois tipos completamente de reunião, dois tipos de reação, de envolvimento, são coisas, isso porque são todos belgas, tá bom? Eu digo para vocês, é uma tese minha, que foi uma ideia infeliz a gente ter inventado a noção de nações. Chamar um imbróglio desse tamanho do Brasil de uma coisa só é uma insanidade, assim como você chamar os Estados Unidos de uma coisa só é uma completa fantasia, porque é muita variedade, né? São muitos interesses diferentes. Eu acho que isso tinha que ser questionado em algum momento. O que mais? Vamos falar da data de imigração judaica? Eu comi bola, mas ontem foi a data convencional para celebrar a imigração judaica no Brasil. E tem uma história bastante interessante aqui na BBC Brasil. O texto é um pouco tortuoso, mas a questão é curiosa. O que acontece? Século finales, 1600, vamos pensar, 1600. Eu sou meio ruim de datas, mas é mais ou menos nessa faixa. O que acontece é você já tem... conflitos na Europa por causa de religião, porque você já tem o protestantismo, os católicos estão surtados com essa história, o rei da Espanha é profundamente religioso, ele está ali em várias guerras religiosas, ele acaba invadindo a Holanda, e num certo momento a Holanda se torna independente da Espanha, E o que acontece? Os judeus que estavam sendo perseguidos na Espanha, ou pelo menos no território dominado pelos espanhóis, a perseguição era tão grande que ou eles tinham que se exilar para algum lugar, né, e muitos foram, sei lá, para onde, tudo quanto é canto, ou então eles se convertiam, são chamados cristãos novos, vocês sabem disso, o cara faz de conta ali que ele se converteu, adota um nome cristão e vamos que vamos para não morrer. Eu até tenho uma história curiosa para contar, eu acho que eu vou deixar para o final, se eu não me esquecer, tá bom? Se não tocar o interfone eu tiver que sair correndo. A questão é a seguinte, muitos desses judeus fogem para a Holanda, talvez isso explique porque o meu filósofo predileto, que é Spinoza, seja justamente um judeu de origem portuguesa em Amsterdã, ok? Ok. Eles vão para a Holanda e em um certo momento a Holanda resolve invadir Recife. Ah, ok. Invade Recife e aí começa a criar ali, né, a Nova Holanda. Os judeus acham isso uma oportunidade interessante e vão para Recife. E acabam fazendo ali a primeira sinagoga das Américas, em 1600 e bolinha. E a comunidade judaica prospera na Nova Holanda. O que acaba acontecendo num certo momento, né, acho que eu não entendo nada dessas guerras e revoltas da história brasileira, minha formação em história é muito ruim, mas alguma coisa dos Guararapes. Eu sei que os holandeses são expulsos do Recife, tem que todo mundo embora, então há 600 judeus, uma pancada de gente, resolve embarcar num navio para tentar voltar para a Holanda. E olha que história interessante, o navio é atacado por piratas, eles acabam indo parar na Jamaica. Quando chega na Jamaica, a Jamaica ainda era uma colônia espanhola, então eles são presos. Uma fração desses caras consegue escapar e aí eles vão para o que seria a Nova Amsterdã, que é o quê? Nova York. Eles vão para Nova York, também 1600 e bolinha, tentam se estabelecer com uma certa dificuldade, não são muito bem recebidos, mas aí depois os caras saem da Jamaica e vão lá para Nova Amsterdã, Nova York, e o que acontece é que Nova York é a segunda maior cidade judaica do mundo depois de Tel Aviv. Eu achei essa história fascinante e eu vou tentar, se a minha memória não me trair, no final do episódio contar de uma história em Curaçao. Curaçao fica ali, né, no Caribe, um país também de influência holandesa, que também alega ter uma das primeiras sinagogas das Américas, mas aí eu vou contar essa história mais para frente. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Eu estou falando aqui de ir para cá, ir para lá, essas movimentações todas por questões de perseguição religiosa e política, mas ontem, por acaso, eu estava ali passando um lençol, aliás, vários lençóis, e quando você passa lençol, você precisa ouvir coisas mais, né, você tem que ouvir um pouco de tudo, porque demora. Pois bem, eu estava ouvindo um episódio de um podcast sobre história medieval, e eles estavam justamente comentando sobre... Era um cara que lançou um livro sobre viagens na Idade Média. Eu comentei recentemente no episódio do Radinho sobre o tema das peregrinações. Peregrinação na Idade Média era um must, né? Era como ir para Disney, Bariloche, sei lá o quê, né? Vinha del Mar, não sei. Então as pessoas viajavam muito para fazer peregrinações para Terra Santa, para Roma, para templos locais, né? Quando os caras perceberam que era um bom negócio você ter peregrinos, Nossa Senhora, pipocou relíquia, osso de um, cabeça de outro, uma beleza. Então tem esse aspecto, esse eu já tinha comentado com vocês, mas ele começa a contar outros aspectos, e são sempre histórias muito engraçadas, os caras que vão para a Ásia, que tipo de mapa eles levam, como é que eles fazem com a questão dos idiomas, mas aí ele conta uma história que eu vou conseguir conectar isso aqui, juro, com baleias e também com botos da Amazônia, que é o seguinte, viajar era muitas vezes a pé, a não ser que você tivesse um pouco mais de recursos e você teria um cavalo, não necessariamente, mas era arriscado. Aliás, se vocês estiverem ouvindo um barulho estranho de fundo, é porque logo no começo da pandemia, para a gente dar conta da casa, a gente acabou comprando daqueles aspiradores robôs. Ele está ensandecido para cima e para baixo fazendo as coisas aqui, vocês vão acabar ouvindo o maluco aí. Pois bem, o que acontece é que peregrinações e não tem necessariamente polícia, fronteira, você está ali meio exposto. Então o risco de você ser assaltado, atacado, assassinado, pilhado, estuprado, seja o que, sequestrado, era gigante. Então, o que acontece? As pessoas começam a andar em grupos, mais ou menos como você vê hoje no pessoal que vai lá para Santiago de Compostela, que faz aquela peregrinação, por outras razões, né? Agora a peregrinação virou uma jornada de autoconhecimento. Ele mesmo comenta, o autor desse livro, que dificilmente você vê nesses relatos de viagem medieval alguma coisa que pareça uma jornada de autoconhecimento, que o cara sai transformado. Não. Ok, mas tudo bem. Mas o que ele comenta é que as pessoas começam a viajar em grandes grupos, simplesmente porque grandes números significam segurança. Isto posto, vamos agora para as baleias. O que acontece, eu não sei como é que fala sperm whale em português, é baleia jubarte? Eu não tenho certeza, é baleia, eu não sei como, é um tipo de baleia que foi caçado quase à exaustão, porque essa baleia tinha aquela substância que eu já esqueci como é que chama, era usada para iluminação, você matava a baleia, coitado, mata a baleia inteira por causa do óleo, né, coisa insensata, sobra uma carcaça gigantesca só porque você quer o óleo. Essa foi uma indústria pujante, né, no hemisfério norte, vários filmes interessantes, tem a própria história do Moby Dick, mas quando o Herman Melville ele escreve Moby Dick, ele já conta o seguinte: olha, a gente está caçando tanto essas sperm whales, essas baleias, que eu já esqueci como é que chama em português, que elas estão ficando cada vez mais difíceis de achar, é como se elas estivessem aprendendo a se esquivar da nossa perseguição. E tem aqui um podcast que eu vou comentar com vocês, é do Inside Science, que é justamente isso. Os caras estão analisando, primeiro, bom, tem o livro do Moby Dick, segundo, você tem registros dos baleeiros, eles mantinham um registro bastante intenso de onde foi visto qual baleia, quando e tal, eles registraram tudo. E com pesquisas recentes, para mostrar o seguinte, que as baleias, que não são burras nem nada, eu já falei, o cérebro de baleia pesa 8-6 vezes mais que o nosso, né? A hora que elas perceberam que elas estavam sendo atacadas, elas começaram a desenvolver estratégias para driblar os baleeiros, inclusive andar em grupo. Veja que interessante, não só elas aprendem sozinhas, mas aprenderam de uma maneira social. E tem uma história interessante que num outro cenário, um outro inimigo desse tipo de baleia são as orcas, né, as chamadas baleias assassinas. O que acontece é que contra as orcas, as baleias adotam uma outra estratégia, que elas simplesmente fazem um paredão, elas fazem ali grandes números mesmo, né, e uma orca sozinha talvez tenha que se organizar e caçar em bando. Então é muito interessante a gente ver de que maneira que as criaturas acabam se organizando socialmente para fazer frente a isso. E agora vamos, já que eu estou falando de cetáceos, uma pesquisa que envolve um brasileiro que está numa universidade da Escócia sobre golfinhos, mas golfinhos de água doce. Acho que ele deve estar falando aqui, por exemplo, do boto da Amazônia. Ele é daquela região. E a questão é a seguinte, eu não sabia, mas esses boto, que eu sempre achei um bicho horroroso, né, feio, que diabo, o que acontece, ele é praticamente uma relíquia da evolução, ele é mais antigo que os golfinhos que a gente está acostumado, né, e ele tem algumas diferenças notórias, ele tem um tipo de pescoço, ou seja, ele consegue mexer a cabeça para lá e para cá, ele consegue mexer as nadadeiras de maneira independente, como se fossem membros, né? O golfinho não consegue mais fazer isso, tanto é que esses botos de água doce, eles conseguem nadar para trás, um golfinho normal não consegue, eu não sabia. Mas o que é muito interessante é que ele descobriu, ontem mesmo estava falando aqui no radinho, da questão da comunicação entre golfinhos para coordenar ações conjuntas, certo? Certo. Acontece que esses botos de água doce, esses golfinhos de água doce, eles têm um vocabulário incrível. O cara gravou lá o som que eles fazem, ele conseguiu identificar pelo menos 237 sons diferentes que esses golfinhos teriam para se comunicar debaixo d'água. Eu achei a história muito, muito, muito legal. E aí eu conecto isso com outro vídeo extremamente interessante. De quem que é esse vídeo do Smithsonian? Onde é que está isso? Eu vou achar. Eu acho que é do Smithsonian essa história, que é uma entrevista com um exobiólogo. O que é um exobiólogo? É quem está imaginando como é que é a vida em outros planetas. E aí ele diz, olha, tudo bem que a gente pode imaginar todo tipo de criatura. Ontem mesmo eu estava falando com vocês aqui, é que nem tudo é necessariamente possível ou fácil em termos biológicos. Ontem eu tentei explicar o processo de evolução, acho que eu não expliquei muito bem, sei lá, acho que eu me perdi um pouco, mas ontem eu acabei esquecendo de contar que existem também limitações físicas. A gravidade é a mesma para todo mundo, a energia disponível é mais ou menos a mesma, porque vamos nos lembrar, grande parte das criaturas vivas usam mitocôndrias, e a mesma mitocôndria em mim, quanto a mesma mitocôndria numa outra criatura, a potência que elas têm é a mesma, é como se fosse a mesma bateria, a química é a mesma, a físico-química é a mesma, então não adianta se imaginar um Godzilla de 100 metros de altura, porque é fisicamente impossível, o sistema circulatório não ia aguentar, o sistema ósseo não ia aguentar o peso, porque o volume aumenta muito mais quando alguma coisa cresce. Pois bem, então você tem uma série de limitações, inclusive de natureza física e química, ponto. Agora, o que esse cara fala sobre outros planetas, outros lugares, é o seguinte, aqui na Terra a gente percebe que, por exemplo, asas. Quem tem asas? Passarinho tem asa. E quem mais tem asa? Não vamos falar em Red Bull no momento. Bom, você tem pássaros, você pode ter, por exemplo, morcegos têm asas, certo? Você tem insetos têm asas, né? Libélulas, que beleza. Borboletas. Acontece que essas asas não quer dizer que todas essas criaturas descendam de um antepassado que tinha asas. Não, pelo contrário. As asas são uma evolução muito tardia e várias linhas evolutivas desenvolveram sua própria versão de asas, que não tem nada a ver uma com a outra, em paralelo. Porque o problema é o mesmo, como você faz para voar. Se você quer voar, se você pegar 25 equipes diferentes e você falar, olha, faz alguma coisa que voe, né, por mais criativas que elas sejam, elas têm que levar em conta a aerodinâmica, a termodinâmica, a gravidade, etc. E tal. Então as soluções podem, fiz um helicóptero, fiz um avião com turbina, mas o problema é mais ou menos o mesmo. Então, o que acontece, o que esse cara está dizendo, é que por mais que, né, a gente possa, sei lá, será que você vai encontrar um animal com 5 pernas? Será que você vai encontrar um animal com... O que acontece é que se os problemas, ou se o ambiente for relativamente parecido com o nosso, é grande a possibilidade de que surjam soluções parecidas, mesmo que não tenham crescido de maneira completamente independente. É lógico que não é como quando você assiste, sei lá, Jornada nas Estrelas ou Star Wars, que curiosamente todo mundo tem a mesma estatura, 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, 1 nariz, 1 boca. Aí já é simplesmente para facilitar o trabalho do diretor da série, mas... Tirando isso, é bastante possível que a evolução invente olhos, que a evolução invente ouvidos, que a evolução invente membros, porque muitas vezes é a solução mais propícia para você enfrentar um determinado ambiente. Eu achei muito legal. Tem uma história que eu achei interessante aqui. Achei esse vídeo, acho que é do Smithsonian. Não, foi na revista Quanta, que é uma revista bem bacana. Tem uma aqui, já que eu estou falando de meio ambiente aqui, é a segunda vez que eu vejo essa apresentadora, é uma moça que é uma graça, super carismática, bonitinha, novinha, ela é meteorologista, e ela tem uma série na PBS, que é um canal público americano, é sobre meteorologia, tá bom? E aí ela está falando o seguinte, que as pessoas que moram no norte-noroeste dos Estados Unidos, ali onde você tem Seattle, você tem Oregon, você tem Portland, que deve ser uma região linda, eu não conheço, parece realmente um paraíso. O que acontece? Os caras estão sentados em cima de uma bomba relógio, porque ali tem uma falha geológica que promove terremotos colossais periodicamente, e está chegando a cada 250 anos mais ou menos, e está mais ou menos chegando na hora de ter mais um. Aliás, já passou da hora, porque o ciclo é mais ou menos 250 anos, já passaram 300 e tanto. Então, veja bem, né, os caras, sem perceber, eles criaram, sobretudo, eles mostram uma cidade ali perto de Portland, que fica na beira do mar, maravilhoso, lindo, mas acontece que a falha fica a alguns quilômetros de distância da costa, e eles estão esperando que quando acontecer o terremoto, the one, the big one, ele vai ter uma escala parecida com o que aconteceu em Fukushima. Fukushima, a gente teve um terremoto 9 na escala Richter, 9, é avassalador, né, que não só provocou, né, um terremoto, mas provocou um tsunami que fez, matou milhares de pessoas, teve um incidente nuclear, foi uma catástrofe, certo? Então, o que vai acontecer ali, que eles estão chamando o terremoto Cascadia, vai ser igual. Vai ser mais ou menos dessa mesma magnitude. E o que acontece é que eles entrevistam ali um sismólogo, acho que é um engenheiro ou um sismólogo, não tenho certeza, que ele foi visitar Fukushima, ele foi visitar o Japão, e o que acontece é que o Japão, como convive com isso há muito tempo, e de uma maneira sistemática, a engenharia japonesa já prepara os prédios para esse tipo de acontecimento. Então, quando tem lá um terremoto, é difícil um prédio cair, porque ele já foi construído dessa maneira. Acontece que essa cidadezinha na costa americana, eu acho que é Portland, não tenho certeza, os prédios mais novos estão começando a levar isso em conta, porque essa é uma descoberta recente, mas os mais antigos não têm a menor chance. E como a cidade é muito plana, a hora que vier o tsunami, ele vai avançar centenas de metros para dentro da cidade, vai ser uma completa devastação, e a única chance que todo mundo tem é correr para a montanha. Tem uma montanha ali. Só que para chegar na montanha, você tem que passar por uma ponte. E o que acontece? Essa ponte não foi feita para aguentar terremotos. Então, se tiver um terremoto e as pessoas tentarem usar a ponte vai cair e ninguém vai conseguir pegar a porra da ponte, desculpa, o raio da ponte. Em suma, eles estão tentando fazer uma outra ponte, né, mais moderna, justamente para servir aí, e aí ela de plano de escape. Né, países que levam o futuro a sério, né, países que se preparam, que não vão achar que o terremoto é um tremorzinho, né, que eles não vão achar que se você, sei lá o que, botar um ovo em cima do muro, né, não, eles realmente estão levando essa história a sério. E o que é interessante é que no final ela repete uma coisa que eu já vi, que é um pouco sinistra, que são orientações para você se preparar para um cenário desses, que é quanta água você tem que acumular, que tipo de alimento você tem que ter, que tipo de ferramentas você tem que ter. Cara, os caras são preparados, isso é uma coisa bastante angustiante. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Já que eu estou falando de tsunami, tem um artigo muito interessante no Washington Post, que faz a gente pensar no Brasil também, claro, que é o seguinte: oceanos. Né? A gente fala das florestas, tal, mas eu já venho contando aqui no Radinho que uma boa parte, né, da captura do gás carbônico vem dos oceanos. Eu já comentei aqui o papel que muitas vegetações costeiras ou subaquáticas, marinhas, elas têm na captura do carbono. Eu lembro de ter comentado que, inclusive, quando o carbono é capturado por essa, sei lá, uma floresta de algas ou qualquer coisa parecida, a fixação desse carbono no solo é muito maior do que a fixação de uma floresta normal, né? E esse artigo confirma isso, e ele conta o seguinte: se a gente quiser ter a mínima chance, né, de prolongar essa nossa existência insensata nesse planeta tão bacana, os oceanos podem ser chave para isso. E eles citam várias iniciativas para tentar impedir, inclusive, que a gente esgote as reservas de peixes, a gente esgote as espécies, que a gente destrua o meio ambiente. Então, os Estados Unidos estão se propondo a preservar 30% do seu oceano ali e 30% da sua natureza. 30% é o mínimo que os cientistas imaginam que a gente tem que fazer. O ideal seria 40, 45, né, para que a gente consiga deixar o planeta se recuperar. Mas já é um começo. E aí eles falam de várias outras iniciativas também de preservar o oceano. Eu vou comentar com vocês de novo aqui do livro do E.O. Wilson, que ele chama a Meio Planeta, ou Meia Terra, em que ele sugere que a gente deixe metade do planeta em paz. Deixa o planeta lá sossegado, para de encher o saco desse cara. Agora, uma coisa que... Vamos voltar um pouco para o terreno do digital aqui. Eu acabei publicando isso no meu Twitter agora de manhã. Facebook está na Technology Review do MIT. Facebook está fazendo uma pulseirinha que deixa você controlar o seu computador e qualquer coisa dessas de realidade virtual, realidade aumentada, com o seu cérebro, certo? Então você está lá com aquele óculos horroroso do Facebook para sei lá o quê. Nem vou pensar em porn, né? Mas vou pensar que você está num ambiente virtual, etc. e tal. Então, como é que você interage com as coisas? Se você usar a pulseirinha do Facebook, ela de alguma maneira vai conseguir interpretar os sinais do seu cérebro e comandar computadores nem a pau, Juvenal. Sabe quando que eu vou confiar no Facebook a ponto dele ter acesso direto a qualquer coisa que esteja acontecendo dentro de mim sobre a qual eu não tenho controle? Você confia no Mark Zuckerberg para botar uma pulseirinha dessas em você? Você confia nesse cara completamente insensível, ganancioso, é inescrupuloso? O cara é um Android, com a vantagem que o Android, de repente, você consegue fazer um update do sistema operacional, e o cara não, o cara é o mesmo monstro desde sempre. Eu achei isso bastante curioso. O que mais que tem aqui para comentar com vocês? Eu venho comentando, de uns tempos para cá, da importância do gerenciamento dos recursos hídricos, para falar bonito. Então, para não dizer água. Não é? Então eu comentei já aqui que a China está começando a tentar alterar um pouco o regime de chuvas, em seu favor, claro, bombardeando nuvens. Né? Legal, porque isso promove a chuva onde está precisando, mas aquela água estava indo para algum lugar. Então se você derruba aquela água em cima do seu território, alguém vai ficar sem. Né? E aqui está mostrando que nos Estados Unidos, 8 estados estão semeando. Semeando, eu quero dizer o seguinte: vai lá um avião, passa por cima das nuvens e joga algum tipo de material, normalmente é iodeto de prata, algum pó muito fininho, que vai fazer o quê? Vai propiciar a formação de gotículas que se transformarão na chuva benfazeja. Não é? Então, eles estão fazendo isso porque eles estão com uma mega seca. Mudanças climáticas na veia, é quem disse que isso é bom, pois é. Tem mais uma coisa curiosa, eu estava comentando com vocês dessas pesquisas sobre bolsonarismo, sobre a pandemia, que me assusta as coisas que é meio pela negação. Né? Ok, várias pessoas estão preocupadas, mas espera, quantas que não estão? É isso que me assusta. Então essa via negativa, né, que quando você tenta descobrir alguma coisa, na hora que não aparece nada, para a ciência é interessante. Eu venho falando direto aqui, porque é um dos assuntos mais palpitantes na ciência hoje, nos mistérios, que é a questão da matéria escura, dark matter, inúmeras hipóteses, os sinais são evidentes. Quanto mais você analisa o cosmos, o universo, mais você vê sinais da influência dessa matéria escura que a gente não consegue descobrir exatamente o que é. Aí os caras começam a fazer várias hipóteses, as hipóteses vão de A até Z, né, desde partículas com uma vez o tamanho do próton até mil vezes o tamanho do próton, ou não é uma partícula. Aí o que acontece? Você tem que começar a descobrir o que pode ser, mas o que é interessante é que alguns dos experimentos que são caríssimos, que são simplesmente monumentais, e quando os caras vão fazer o experimento não aparece nada, aí os caras celebram. Aí fala, por que o cara está celebrando se não apareceu nada? Porque simplesmente eles foram testar uma hipótese, olha, vamos imaginar que ela seja desse tamanho, alguma coisa entre um cachorro e um hipopótamo. Né? Aí eles fazem, e aí eles mostram aqui um experimento que, só para vocês terem uma noção, o negócio tem que ser tão sensível que ele fica embaixo de uma montanha, tá bom? Só para proteger de raios cósmicos e tal. Como se não fosse suficiente, ainda coloca tudo isso dentro de um tanque de água. Como se não fosse suficiente, dentro disso ainda tem outro tanque de água, que dentro disso tem um tanque com xenônio puríssimo. Ou seja, os caras estão realmente eliminando qualquer coisa esquisita. E aí eles chegam à profunda conclusão que eles não encontraram nada e ficam felizes, porque você eliminou algumas das hipóteses, as outras se tornam mais prováveis. Então eu vou dar um link aqui, tanto para essa questão do que explica um pouco mais sobre o que é o dark matter, a matéria escura, um pouco mais sobre esses experimentos. Eu acho essa história fascinante, sobretudo que os caras celebram quando eles não encontram nada, né? É meio pela negação. Deve ser mais ou menos quando você faz um eletroencefalo no Bolsonaro, ou mesmo um cardiograma, né? Você não tem nada. Olha, é verdade, que coisa, não é? Então, meio que para... Talvez seja um episódio um pouquinho mais curto hoje, mas eu falei que eu ia encerrar com uma história também ligada à imigração judaica. Talvez eu já tenha contado aqui, mas vale a pena contar, acho que é uma lembrança boa. O que acontece? Curaçao, que é um destino, acho que foi a última viagem que a gente fez antes do mundo acabar, foi para lá. É delicioso, é uma ilha magnífica, o pessoal super simpático, é de colonização holandesa, eles falam uma mistura completamente estapafúrdia de português com holandês, com sei lá, cara, uma confusão. Né, é muito bacana, é tudo muito bom, tudo muito bem. É bom, o que tem para fazer aqui, além de, né, ficar tomando sol, ou, sei lá, ficar vendo os peixinhos dentro d'água, Bom, tem o centro histórico e tem uma sinagoga, tem um museu judaico. Eu falei, pô, vamos lá ver. Eles alegam que ali teria sido a primeira sinagoga, mas aparentemente não, talvez tenha sido no Recife, tanto faz. Mas a sinagoga está de pé, muito interessante. Ela, inclusive, o chão, isso é muito curioso. Quando os judeus foram perseguidos e que eles tinham que praticar a sua fé de maneira secreta, o que eles faziam é que eles colocavam no sótão das casas, ali, os seus templos, e cobriam o chão com areia, né, para justamente não fazer barulho, ninguém ouvir os passos, e também a areia você consegue bagunçar um pouco a areia e não deixa rastro nenhum. Então, essa sinagoga em Curaçao, o chão é de areia, justamente para lembrar esses tempos de perseguição. É uma bela sinagoga, é uma sinagoga bastante grande, inclusive, e do lado dela tem um museu judaico que, infelizmente, ali era proibido fotografar, porque ali eu vi uma coisa extremamente tocante. O que acontece? Alguns meses antes, né, na época que a gente podia viajar com mais frequência e tal, a gente tinha visitado Toledo, na Espanha. Falei da Espanha várias vezes aqui. Certo? Toledo, a terra do Don Quixote, a terra da cutelaria, das espadas, né? Lógico, voltei de lá com uma adaga gigantesca, comprei mais umas duas depois. Pois bem, Toledo, uma cidadezinha medieval, fascinante, e que tem uma área judaica. Você vai visitar ali a parte judaica da cidade, tem inclusive alguns caracteres em hebraico no chão para te mostrar, super bem preservado, sinagogas espetaculares também. Ok, visitamos Toledo, visitamos ali o bairro judaico, contaram da história toda, muito obrigado. Ok, meses depois, Curaçao, outro cenário completamente diferente, não é? Toledo, naquela região seca e inóspita da Espanha, e você está de repente nos trópicos. Pois bem, Museu Judaico. Estamos ali vendo as relíquias todas e tinha na parede um painel com várias chaves, chave de porta mesmo, chaves muito antigas, muito elaboradas, já bastante corroídas, né? Eu falei, mas o que é esse monte de chave aqui? E olha que questão interessante, tinha um texto do lado. O que acontece é que quando a Espanha endureceu contra a presença judaica, Os judeus, como eu comentei com vocês, foram forçados a deixar tudo para trás. E deixaram as próprias casas. Deixaram as próprias casas. Mas levaram o quê? Levaram as chaves, na esperança de que um dia eles voltariam para Toledo. Então, o que está naquele painel ali são as chaves das casas de judeus em Toledo. Uau, eu olhei aquilo com lágrimas nos olhos, acho que me emociona agora também. Uau, os caras trancaram, então eu devo ter passado, eu olhei para cada chave daquelas, eu falei, puxa, será que essa chave serviria em alguma das portas que eu vi? Será que a casa que corresponde a essa chave ainda está de pé em Toledo? Né? Isso deu um aspecto humano e também um aspecto bastante doloroso a essa noção do que é você ter que deixar para trás a sua história, você deixar para trás a sua vida, né? Até uma certa... O que você é, na verdade, quando o seu próprio país te vira as costas, né? Então, eu achei essa história absolutamente maravilhosa. Isso me faz pensar também, acho que um pouco, na relação que a gente pode ter com um país que, na verdade, está, de alguma maneira, fechando os olhos, né, para o que está acontecendo, até que ponto a gente ainda pode bater no peito, né, e, sei lá, olhar a bandeira e achar algum sentido naquela frase completamente insana de ordem e progresso, aquilo é de uma quase uma ofensa grave nesse exato momento, não é? Pois bem, as chaves das casas de Toledo no Museu Judaico de Curaçao. Os judeus que vieram para Recife também, os judeus que foram para Nova York, né, que construíram cidades. O que seria de Nova York sem a presença judaica? O que seria de São Paulo sem a comunidade judaica? Tive o privilégio de trabalhar com gente absolutamente extraordinária, de conviver com gente absolutamente maravilhosa. Eu tenho uma ligação de muita gratidão e muita admiração pelo povo, pela cultura. Então, último episódio aqui, lembrança, Praga. Praga também teve uma comunidade judaica bastante grande, a sinagoga mais espetacular que eu já vi fica ali, acho que chama Sinagoga Espanhola, E eu estava ali visitando a área judaica, tem um cemitério judaico e tal, e tem uma sinagoga que virou praticamente um museu, onde as paredes são pintadas, mas elas têm, a parede está coberta com nomes, coberta de alto a baixo, coluna após coluna, parede após parede, sala após sala, com o nome de todos os judeus que morreram em campos de concentração saídos dali de Praga. Ok, isso por si só já é bastante tocante, mas quando eu estava entrando, tinha uma guia conversando com um monte de adolescentes, uma guia judia conversando provavelmente também com turistas judeus, e ela falou, olha, o que que sobrou do Egito? O Egito fez lá aquelas pirâmides, construções maravilhosas, cadê o Egito? Né? Ela falou, olha, o nosso legado, o que une o nosso povo é a palavra. O que une o nosso povo é o debate. O que une o nosso povo é a cultura. Né? Nós não precisamos de pirâmides, nós não precisamos de monumentos, de pylons, nem de nada. O que nos une é o poder da palavra, é o poder da cultura, é o poder da educação, é o poder do debate, é o poder da conversa. Uau! Né? Para um povo que conseguiu se manter, apesar de durante muito tempo não ter um lugar para voltar, é realmente digno de admiração e de bastante reflexão. Eu sou fã, eu admiro imensamente essa capacidade assertiva, esse foco na educação, esse foco na excelência. Eu sou muito grato. Caríssimos, raríssimos, muito obrigado pelo ombro, né? Vocês têm sido aqui o meu divã, praticamente eu tenho aberto a minha alma aqui todo santo dia. Cuidem-se, por favor. Eu, infelizmente, tenho certeza que todos nós vamos perder pessoas queridas. É muito difícil negar essa possibilidade. Cuidem-se, por favor, e até segunda-feira.